Os Estados Unidos surpreenderam por estes dias o continente com uma ousada opção geoestratégica de acusar diretamente Ruanda e o governo do presidente Paul Kagame de estarem a apoiar os rebeldes do M23 na desestabilização das províncias do leste da República Democrática do Congo. Esta jogada norte-americana já está, porém, a ser pensada há alguns anos, como demonstraram as visitas do secretário de Estado Antony Blinken a Kinshasa, oficialmente em busca de soluções para estabilizar a região dos Grandes Lagos, onde sobressaem duas realidades. As autoridades do Ruanda rejeitaram os apelos dos Estados Unidos para a retirada de tropas e sistema de mísseis no leste do Congo, dizendo que estão a defender o território ruandês, enquanto o Congo realiza uma dramática escalada militar perto da fronteira. A União Africana apelou no final da cimeira de chefes de Estado e de Governo ao M23 e outros grupos armados que operam no leste da RDC que cessem incondicionalmente as hostilidades, se desarmem e promovam o diálogo por meio dos processos de Luanda e Nairobi, sob a liderança do presidente João Lourenço e do antigo estadista keniano Uhuru Kenyatta, a fim de consolidar os progressos alcançados até à data. O apelo consta do comunicado final da cimeira realizada em Addis Abeba, Etiópia, onde a Organização Continental manifestou profunda preocupação com a degradação da situação humanitária e de segurança naquela região e condenou os ataques contínuos contra civis. João Lourenço, na qualidade de mediador do conflito no leste da RDC, promoveu um encontro de alto nível em Addis Abeba, durante o qual disse que o objetivo foi de tentar colocar sob os carris o processo de pacificação na região de conflito. João Lourenço admite que os avanços registados conheceram retrocessos.
Nós entendemos convidar os chefes de Estado e de Governo para este encontro na tentativa de vermos se colocamos nos carris, como soube dizer-se, o processo de pacificação do leste da República Democrática do Congo, que esteve muito próximo de alcançar sucesso, pelo menos com relação a uma das forças negativas que atuam naquela região, mas que, lamentavelmente, verificamos um retrocesso grande que levou à retomada das hostilidades, com todas as consequências que daí advêm, quer sobre as populações residentes, quer sobre a economia do país.
O presidente João Lourenço disse, por outro lado, que apesar das tentativas falhadas, ainda existe uma luz no fundo do túnel, mesmo com o desdobramento das forças da SADEC no terreno.
Este encontro era para vermos que passos devemos dar no sentido de renegociarmos um cessar-fogo entre a República Democrática do Congo, as autoridades da República Democrática do Congo e o M23, e tentarmos levar ao diálogo, se possível direto, o chefe de Estado da República Democrática do Congo e o chefe de Estado da República do Ruanda. Porque a situação tem vindo a se deteriorar grandemente e tememos que possa atingir proporções perigosas que acabarão por afetar não apenas os dois países vizinhos, mas sim toda uma vasta região que abarca não apenas a região do leste de África, a região dos Grandes Lagos, como também a região da SADEC, uma vez que a República Democrática do Congo é também membro da SADEC. Esta é a preocupação que temos, ver se retomamos o processo de cessar-fogo, portanto, será uma repetição do que já aconteceu no passado e perdemos a oportunidade de de seguir em frente com o acantonamento e outras medidas que deveriam ter sido tomadas, isso por um lado, e por outro lado, então, procurarmos melhorar as relações entre os dois países e povos irmãos, portanto, da República Democrática do Congo e da República do Ruanda.
A situação no terreno inspira muitos cuidados e as forças rebeldes continuam a ganhar vantagem. O especialista em relações internacionais, Kinkinam Tussamba, afirma que a mediação deste conflito tem estado a falhar e volta a lembrar que a solução passa pela integração das forças rebeldes nas negociações.
Eu penso que nós continuamos a falhar em termos de gestão e mediação desse conflito. Este conflito é um facto. Conhecemos os protagonistas, agora é preciso trazer os protagonistas para que se discuta realmente a real situação naquela zona. Por um lado. Por outro lado, os comunicados que vão saindo de tempo em tempo, fruto das cimeiras, nada produz. Porque esses comunicados, cada um lê, porém a sua praticidade acaba fracassando.
É que nesta altura, doutor, quem está a liderar o processo de mediação é o presidente João Lourenço.
E... Claramente, permita-me, claramente. E não é por acaso que o presidente teve, de facto, a iniciativa de dirigir uma mini-cimeira a nível da União Africana, ou seja, aquilo que nós sempre discutimos. Uma coisa é o Presidente da República como sendo o mediador deste processo, e a outra coisa é o apoio que o Presidente João Lourenço recebe para materializar este processo. Nesse sentido, há uma distância muito grande e condiciona todo o processo que o Presidente João Lourenço tem como meta a avançar. Por um lado,
não acha que a estratégia também da mediação angolana tem falhado do ponto de vista daquilo que é o objetivo de se estancar esta situação no leste da RDC?
É fundamental. Arão, conhece e sabe que eu defendi sempre essa posição. Aliás, os manuais das relações internacionais determinam isso por si só. Ou seja, nós temos de criar sempre estratégias para conseguirmos colmatar alguma situação. O M23 deixou claro isso. Isso nós não podemos esconder. Na cimeira de novembro, que aconteceu aqui em Luanda, onde houve a ausência do Paulo Kagame, há um comunicado do M23 em que reclama os seus direitos. É bom que nós olhemos para essa situação com alguma preocupação. O M23, hoje por hoje, não é formado apenas pelos cidadãos ruandeses, não. Há uma mistura até mesmo dos cidadãos congoleses, por um lado. Por outro lado, a estratégia da mediação deve, de facto, sofrer aqui alguma alteração. E, aliada a essa estratégia, nós temos de usar a tática, e a tática nós tipificamos, a tática de pressão e a tática com base no tempo. E é esse tempo que já não joga a favor de quem está a mediar. Isso é crucial para conseguirmos, de facto, olhar para essa situação e ver como conseguiremos, então, ultrapassar essa situação da conflitualidade.
Também acompanhamos, nos últimos dias, o anúncio do envio de algumas forças por parte da África do Sul, militares sul-africanos, para se juntarem, digamos, às forças governamentais da RDC, no sentido mesmo de travar esta ofensiva dos grupos rebeldes no leste da RDC.
É um bom
sinal? Será por aí a solução?
Não. Eu acho que a questão do envio de militares, a questão da guerra, deve ser o último estágio. Nós temos de esgotar todas as possibilidades em termos de negociação diplomática para conseguirmos, então, alcançar a paz. É esse posicionamento que nós sempre clamamos, sobretudo porque reconhecemos, de um lado, que o M23 tem o apoio do Ruanda, o que significa dizer que os envios militares de todos esses países mencionados com certeza estão a atingir o âmago do Ruanda, o que significa dizer que a qualquer momento nós podemos ter de forma muito mais clara um conflito entre esses países com Ruanda propriamente.
O especialista Kinkinam Tussamba sinaliza, por outro lado, como indicativo positivo a posição manifestada pelos Estados Unidos ao acusar diretamente o Ruanda e o governo do presidente Paulo Kagame de estarem a apoiar os rebeldes do M23.
Pela primeira vez... vez, de forma clara e objetiva, houve um posicionamento dos Estados Unidos. Isso é indicativo fundamental, por um lado. Por outro lado, nós temos de olhar sempre para o interesse que os Estados Unidos têm. Isso é também outro elemento. Eu estou a olhar para esse comunicado dos norte-americanos aliado ao interesse que eles têm para com o Congo Democrático. Alguém já dizia. O Congo Democrático é um fundamento ideológico, fruto daquilo que é a sua riqueza. E não é por acaso que houve enviado especial da China para assistir à tomada de posse do Tshisekedi. É fruto realmente dos interesses que estão em volta de tudo isso. Então, pensou que o posicionamento dos Estados Unidos está muito mais olhar para aquilo que é o interesse, tomando uma posição no conflito, porque isso é uma demonstração da posição bem tomada da parte dos Estados Unidos, que está, de facto, ao lado do Congo Democrático. Mas há um outro sentimento. As relações internacionais são feitas com base nos interesses que nós podemos estabelecê-las com qualquer país. Neste momento, o Congo Democrático interessa muito mais os Estados Unidos, e não é por acaso que apresenta esse comunicado, mas continuamos a chamar a atenção.
Mas acha que este posicionamento norte-americano pode alterar o cenário da situação deste conflito?
Sim, porquê? Porque serve de facto alguma pressão aqui direta. E os Estados Unidos não é qualquer país. Estamos a falar da maior potência a nível mundial. E qualquer comunicado faz sempre eco a nível internacional.
Mas, na reação, as autoridades ruandesas afirmaram que estão a fazê-lo apenas para defender a sua soberania de uma possível invasão do seu território.
Ou seja, sim, é normal. Nós também sempre defendemos que jamais o Ruanda assumirá que de facto está por detrás do M23. Ou seja, manter a segurança às suas fronteiras é uma posição legítima e ninguém jamais poderá negar isso. Agora, nós não podemos tapar o sol, faça a expressão, com a peneira, e perceber que, de facto, aqui há alguma intervenção do Ruanda, porque até as armas que o M23 utiliza está patenteado. E isso, por si só, é uma demonstração clara. Agora, é normal que nessa posição que os Estados Unidos tomam nesse conflito, Ruanda possa responder daquela ou dessa forma. E tal lugar respondeu, está, de facto, a defender as suas fronteiras. Mas jamais entrará em contato direto para ameaçar os Estados Unidos, porque sabe que não, nem terá, de facto, capacidade para o efeito. Agora, essa manifestação também é indicativo disso, que valeu a pena esse comunicado dos norte-americanos. Ali a chamada de atenção era no seguinte. A verdade é que estes comunicados precisam ser muito mais pragmáticos. Uma coisa é você dizer que Ruanda deve tirar os seus homens e o M23 deve abandonar as zonas ocupadas.
Entretanto, o analista político Agostinho Cicato defende o diálogo como única solução política para o conflito na RDC. Por outro lado, também é a favor de negociações com a integração de representantes das forças rebeldes.
Já está demonstrado que pela complexidade em que se encontra a República Democrática do Congo e o diferendo que existe entre o Ruanda de Paul Kagame e a própria República Democrática do Congo agora com o Félix Tshisekedi, mostrou-se claramente que por via de conflito armado não haverá solução. E porquê? Porque se olharmos para as diferenças entre os dois Estados, notamos claramente que reside essencialmente no facto das acusações mútuas.
Mas, doutor Agostinho Cicato, do ponto de vista político e das negociações diplomáticas que já existiram de um tempo a esta parte, lembro-me também, houve muito esforço do ex-presidente José Eduardo dos Santos, várias cimeiras, mini-cimeiras que Luanda acolheu, mas do ponto de vista prático, todas as decisões e reflexões que foram feitas nunca surtiram o efeito desejado.
Sim, como dizia, o problema não surte efeito exatamente porque se está a negociar com governos. Portanto, há uma necessidade de se negociar com o M23 e há uma necessidade também de se negociar com o FDLR. Ora, essas duas organizações, na verdade, são as que estão principalmente entre as outras várias organizações militares, mas essas duas são as que estão no ponto de discórdia. Ora, se o Ruanda acusa o Congo de apoiar o FDLR, O Congo acusa o Ruanda de estar a apoiar as ações militares do M23. Portanto, há negociação que deve haver, mas isso aqui os Estados devem perceber, que não haverá paz no Congo é quando se reunir apenas com Kagame e Tshisekedi. Há uma necessidade de se
criar... Então, do seu ponto de vista, estará a faltar alguma visão estratégica, da mediação angolana, assim como também na própria União Africana?
Creio que sim. E as provas que estão ali demonstram claramente que se está a repetir o mesmo cenário. Portanto, cada vez que há um foco de beligerância, automaticamente convoca-se uma pequena cimeira dos estados, da região, ou mesmo dos dois presidentes, que eles mostraram claramente que são antagônicos um do outro em função desses grupos. Porque cada um deles acredita seriamente que o outro esteja a financiar um grupo assim hostil. E, portanto, a via que eu entendo ser aceitável é convocar os dois governos, chamar à mesa de diálogo os dois governos e, ao mesmo tempo, as duas organizações beligerantes. E, portanto, depois de ir, se for por extensão, também as outras organizações. Porque não é possível negociar esse conflito com governos sem as organizações. E eu vou dar o exemplo do que aconteceu em 1984. Em 1984, assinou-se o acordo de Lusaka. Estamos recordados em que participou o governo angolano e o governo sul-africano. Estamos lembrados.
Para Agostinho Cicato, os Estados Unidos deviam usar a sua posição nas Nações Unidas para encontrar formas e mecanismos viáveis de paz com a inclusão das principais forças rebeldes. É igualmente de opinião que limitar-se aos apelos não haverá consequências desejáveis.
É mais uma pressão que também não surtirá bastante efeito. Os Estados Unidos está exatamente a pronunciar-se nestes termos porque tem vários interesses na República Democrática do Congo e entende que podem estar afetados. Como dizia, é preciso notar que a força principal que está a atuar atualmente na República Democrática do Congo chama-se M23. É este M23 que acredita-se que esteja a ser financiada pelo Ruanda, e este apelo que os Estados Unidos faz de que deve o Ruanda imediatamente cessar essa hostilidade, ou melhor, cessar o apoio a estas organizações. Mas não nos esqueçamos de um outro detalhe. Quem apoia estas organizações não é apenas o Ruanda. O Ruanda não fabrica armamento. Portanto, há organizações, há estados que também contribuem para que o M23 tenha armamento pesado e para que tenha dinheiro suficiente para se poder suster. No final de tudo, o que os Estados Unidos deveriam fazer é utilizar a força que tem nas Nações Unidas para que se encontrem formas, mecanismos viáveis de paz que incluam essencialmente o M23 e que incluam também o DLR na mesa das negociações. Esses apelos ninguém vai ouvir. Aliás, nós ouvimos recentemente este encontro
da União Africana.
Portanto, houve o apelo ao próprio responsável da ONU, secretário-geral da ONU, António Guterres, no Burundi, fez os apelos de que essas forças militares pudessem depor as armas. Mas não é possível. A situação chegou num ponto em que não é possível a pena por via de apoio. É preciso agir-se um pouco mais. E a ação concreta é promover um corredor que seja de paz, de concreto. Portanto, Angola está ali, e os outros países da região estão ali, porque está em causa a região dos Grandes Lagos, claramente, nesta altura, está em conflito.
Sim, até porque, Dr. Agostinho Cicato, pela intensidade dos confrontos e pelo avanço das forças rebeldes, já começamos a sentir, a nível da fronteira, os cidadãos congoleses se refugiarem no território angolano.
E, acredite, será outro aqui. Por isso é que há necessidade de se esforçar todos os países que fazem fronteira com o Congo, e não só até os países da SADC, os países, todos os que fazem parte da região dos Grandes Lagos, se esforçaram para que o Congo esteja em paz. Porque o Congo não estar em paz será o fardo maior, principalmente dos outros, para os outros estados. E repare, o conflito pode se alastrar até para esses estados. E porquê? Porque se esses estados recebem os cidadãos congoleses, e porque não tem como não receber, esses movimentos podem também alastrar-se para esses estados.
Agostinho Cicato, Quinquinam Tussamba e João Lourenço foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.